Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto, também pela internet. É só você acessar jornal.usp.br. E a gente vai falar de uma agenda importantíssima e que ganhou um aspecto ainda mais relevante durante a pandemia. Estamos falando da agenda dos direitos humanos atualmente. Recentemente foi organizado um seminário internacional e agora também um curso que está acontecendo, vai até o final desta semana, sobre este tema. Um esforço conjunto da USP, Unicamp e Unesp. A gente vai trazer os detalhes dos temas, né, atuais em relação à questão dos direitos humanos. Converso com o Andrei Kerner, que é atual vice-coordenador do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom dia, Andrei, bem-vindo.
Muito obrigado pelo seu convite, estou muito feliz de conversar com você nesse...
Muito obrigada também pela atenção, Nery de Barros. Ela é diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Seja bem-vinda também, Nery. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Andrei. A todos os que estão nos ouvindo.
Então, vamos entrar em alguns pontos da agenda dos direitos humanos na atualidade, né? E muito baseado no curso de Direito Internacional que vocês estruturaram. Rapidamente, Andrei, conta para a gente como é que vocês estruturaram este curso e esse esforço conjunto das universidades para tratar dessa questão.
Bom, o curso é voltado prioritariamente para profissionais e estudantes de direito, mas tem também como alunos... ativistas e pesquisadores em ciências sociais e ciências humanas. Então, nós fizemos um esforço conjunto entre a Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, o IEA e o IPRI, né, Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, para termos professores das três universidades e com formação e áreas de atuação bem diversificadas. Além disso, tivemos três professores estrangeiros que fizeram suas aulas, né, tudo isso acontecendo online.
Nery, vamos entrar um pouco nos assuntos desta agenda neste momento da pandemia. Então, a gente pode falar dessa crise ecológica global, a gente pode falar das epidemias e neste momento desta pandemia de Covid-19, mas são muitos os enfrentamentos, não é? As questões dos problemas nos grandes centros urbanos e especialmente que é a questão dos movimentos autoritários e contrários aos direitos humanos que infelizmente têm crescido em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, não é? Queria que você falasse rapidamente destes temas principais.
Olha, você fez uma seleção super importante de temas e evidentemente que estamos todos muito preocupados com a epidemia, que é evidentemente uma questão global. O conceito dos direitos humanos é uma ferramenta muito importante para que nós lidemos com problemas globais com um resultado que não vise apenas a proteção dos mercados, mas que tenha como principal elemento ético a defesa da vida e, mais do que isso, a melhoria das condições de vida e a ampliação do acesso aos direitos humanos. Além da epidemia, que a gente espera que seja uma questão resolvida até o final desse ano, né? Disso depende, inclusive, uma série de ações do campo dos direitos humanos, como um acesso à vacina mais adequado para que todos possam ser vacinados e outras questões mais que envolvem a saúde do planeta e também um equilíbrio mínimo das atividades que pautam, né, a nossa organização, a estruturação das sociedades em que vivemos. Mas o grande problema que a gente já está vivendo e que vai demandar muito empenho e da nossa parte é a questão da emergência climática, né, que vai ter um impacto sobre os direitos humanos arrasador se nós não agirmos. As soluções existem, mas não se trata apenas de tecnologia. Esse é um exemplo importante, porque é uma questão estrutural muito, muito relevante do nosso mundo. A gente está falando de uma civilização, né, de um modelo civilizacional que destruiu o meio ambiente numa escala que ameaça o prosseguimento da própria vida humana. E, embora soluções tecnológicas já existam, estejam no nosso horizonte e a sua implementação dependam de escolhas políticas, é muito importante que essas escolhas não sejam informadas apenas por critérios de ordem tradicional, onde a economia tem tido um destaque há pelo menos 200 anos. É importante que os direitos humanos se apresentem como uma barreira ética fundamental. Se atende os direitos humanos, é uma boa solução tecnológica. Se não atende os direitos humanos, não é uma boa solução tecnológica ou política. Então, é nesse sentido que a questão ambiental é um dos elementos da pauta, assim como também foi a questão das epidemias e também o avanço planetário dos movimentos de conservadores de extrema direita. Então, o curso abarcou essas questões e também respostas. E os direitos humanos são, por princípio, já uma grande resposta, né? Um elemento estruturante que apoia a gente para uma solução diferenciada desses grandes desafios que a gente enfrenta.
Agora, Andrei, a pandemia mostrou justamente a dimensão, a importância da manutenção dos direitos humanos. A gente tem visto cada vez mais desigualdade, dificuldade de acesso a tratamento, atendimento público de saúde neste momento de grave crise, né, ou de agravamento da pandemia, enfim, acesso às vacinas, ou seja, a pandemia, que é uma crise sanitária, mostrou a dimensão da importância da luta pelos direitos humanos.
Sim, se você me permite, eu gostaria de voltar, porque a pandemia tornou urgente, né, quer dizer, tornou premente os efeitos, né, da nossa interdependência global, né, humana, né, como espécie, e que nós temos que tratar, nós temos que pensar sobre elas. Se me permite, eu gostaria de retornar à concepção multidimensional e multinível dos direitos humanos, porque essa é uma concepção que foi afirmada na década de 90, né, especialmente na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, de 1993, quando o Brasil exerceu uma liderança internacional importante para promover a cooperação, né? A declaração da Conferência de Viena não teria ocorrido, não teria sido aprovada, se não fosse o papel ativo da diplomacia e das organizações sociais não governamentais brasileiras, né? E o que diz a declaração da Conferência de Viena? Ela fala da interdependência, inter-relação de todos os direitos humanos e da necessária conexão entre direitos humanos, democracia e desenvolvimento. Então, digamos, aquilo que aconteceu há mais de 25 anos e que agora a gente vê os efeitos, né, dos bloqueios à cooperação da inteligência humana, da cooperação política, né, da constituição de poderes públicos que serão de fato poderes coletivos, né, a gente vê os efeitos nessa pandemia. E o Brasil, que em todos os parâmetros internacionais estava muito bem preparado para enfrentar a pandemia, por motivos políticos exclusivistas, digamos, de uma propaganda do governo federal contra as políticas sanitárias para bloquear a difusão da pandemia, o Brasil está enfrentando essa terrível crise, né, que nós estamos vendo hoje e que poderá se aprofundar nas próximas semanas.
Agora, Nery, eu gostaria de, já que estamos falando de direitos humanos e, claro, direito internacional, sob essa pauta, eu acho que é importante a gente destacar também a relação entre direito político e sociedade. Então, muitas vezes a gente vê uma briga jurídica. Então, há muitas tensões entre normas jurídicas, práticas sociais. Queria que você falasse um pouco, detalhasse um pouco também esse aspecto que é importante, especialmente para os especialistas profissionais da área, né?
É uma questão bastante complexa, Rosane. Eu tenho certeza que o Andrei tem coisas importantes para dizer, porque ele tem formação em direito, mas, em linhas gerais, o que acontece é que o Brasil pode ser considerado um país bastante bem situado em termos normativos, legais, para a defesa dos direitos humanos. O que nós temos são ainda impedimentos políticos muito fortes para a compreensão da nossa sociedade que desobstrua o caminho para que esses direitos sejam plenamente respeitados e tenham instituições que trabalhem para a sua promoção. Então, a gente tem hoje no Brasil um judiciário que, em parte, é bastante conservador, e o nosso curso tratou disso também. Eu acho que ele tem essa vontade, né, de trazer um curso para aberto fundamentalmente, mas não apenas para profissionais do direito, reflete uma vontade muito grande da universidade de dialogar com esses profissionais e levar pesquisas na área sociológica, antropológica, da economia e também do direito, que informem as decisões desse judiciário, que infelizmente ainda são muito pautadas por elementos estruturantes da sociedade brasileira e que passam pela experiência colonial, de submissão, né, como um território votado para a exploração econômica e para a exploração humana também por meio da escravidão. Então, esses tópicos são muito importantes e a gente gostaria de ter feito nós esperamos, na verdade, ter dado uma contribuição para que as potências que as nossas normas têm no sentido de defesa da vida, defesa dos direitos humanos, possam ser mais amplamente compreendidas e praticadas pelos nossos profissionais do direito, do judiciário, Ministério Público, em favor da sociedade. Então, esse curso aí que a gente está comentando, ele tem essa característica, né, de estabelecer um diálogo sobre aquilo que podemos fazer juntos pelos direitos humanos, a universidade, a sociedade civil e também os ativistas dos direitos humanos e os profissionais do direito.
Eu acho que a gente tem o concepção atual de direitos humanos é uma concepção que a gente poderia dizer que ela é a convergência de vários projetos, poderia chamar, usar um termo antigo, civilizacionais, para que se crie condições para que as pessoas vivam vidas decentes, vidas que sejam satisfatórias para elas próprias, né? E eu acho que no Brasil aconteceu, digamos, isso está expresso na Constituição de 88, e nós, apesar dos bloqueios, né, apesar das oposições, nós viemos, né, nos últimos 30 anos programando e conseguindo superar alguns desses bloqueios. Mas ainda há muita incompreensão e há muito interesse político, evidentemente, contra a promoção de uma sociedade que seja uma sociedade igualitária, uma sociedade que seja satisfatória para a grande maioria da população e para todos na população. Então, acho que esses debates a gente precisa. E aí, esse é o papel da universidade. A universidade tem um papel importante a desempenhar nesta difusão e nesse processo de educação.
Sem dúvida. E o esforço das universidades, né?
Sim, as universidades fazem parte da sociedade, então a gente tem que levar também para a comunidade universitária essa cultura dos direitos, né? Não é uma coisa dada, embora sejamos um ambiente que tem uma obrigação, né, de se informar, de se ilustrar, de discutir, de fazer a crítica, de trocar ideias. No que diz respeito aos direitos humanos, nós somos também um ambiente influenciado pelos debates que dividem a sociedade, pelas dúvidas, pelos obscurecimentos, pelas fake news. Eu sou representante aqui da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, que é um projeto novo, tem apenas 2 anos, e que tem essa proposta, além de agir em dois sentidos dentro da universidade, além, evidentemente, de promover um acolhimento, uma atenção específica para as necessidades, reivindicações dos grupos dentro da universidade, então a comunidade negra, as mulheres, as pessoas com deficiência, né? Então, a nossa obrigação é cuidar para que existam políticas de equidade, para que essas pessoas possam desempenhar, ter autonomia para desempenhar com o máximo de liberdade a sua formação e para contribuírem para com a universidade, desenvolverem seus talentos, a diretoria executiva também tem um trabalho educacional importante, de educação em direitos humanos mesmo, uhum. para que todas as áreas do conhecimento compreendam a parcela de responsabilidade que elas têm com o respeito à dignidade humana, né? Então, não são só as humanidades que têm algo a fazer, embora tenham um papel importante com as suas pesquisas, que ajudam a gente a compreender melhor as dinâmicas sociais, ajudam a gente a entender melhor os processos históricos e também, e portanto, a avançar na prática dos direitos humanos com a documentação das desigualdades, das injustiças e dos mecanismos de reprodução dessas mazelas, né? sociais, a gente também tem que ter pessoas na universidade comprometidas com a produção de escolhas no campo científico que estejam comprometidas com o valor da vida e, quando não for o caso, que estejam comprometidas com a formação de cidadãos conscientes das suas obrigações em relação uhum. aos direitos humanos.
Sem dúvida. E para a gente começar a concluir, Andrei, é importante que a universidade, a USP, representada por grupo de estudo, né, no Instituto de Estudos Avançados, também participando desta discussão, a universidade que tem sofrido ataques, né? A gente passou rapidamente pela agenda os movimentos autoritários contra os direitos humanos e tem sofrido ataques importantes, então a universidade tem que se posicionar.
Sem dúvida, a universidade tem que se posicionar e nós, o grupo de pesquisa em direitos humanos, estamos inclusive programando, né, um encontro em defesa da autonomia universitária contra os ataques que vem sofrendo. Você falou em movimentos autoritários, eu gostaria de fazer uma reflexão mais geral, né, uhum. porque esse é um problema que não é só brasileiro, né, mas é um problema internacional. O sociólogo Francisco de Oliveira usou, quando aconteceu a eleição de Fernando Collor, publicou inclusive um livro, né, a expressão falsificação da ira. Vê que desde as crises, a crise financeira de 2008, principalmente, há um processo internacional, emergência de movimentos autoritários, nacionalistas, né, chamados populistas, e esses movimentos promovem, né, a falsificação da ira. Eles promovem a falsificação da ira porque, na maior parte do tempo, eles atacam as instituições que foram criadas para proteger ou para promover condições para que as pessoas tenham uma vida melhor. Eles vendem uma noção de nacionalidade, vendem uma noção de autoridade. Eles fazem, né, sistematicamente desmontar as políticas, as instituições que foram criadas, né, para promover direitos, para promover melhoria da condição das pessoas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso acontece na Hungria, em outros países, isso acontece no Brasil. Exatamente, se olha para esse governo federal, ele desmonta os conselhos, diminui o valor dos recursos destinados a políticas, ele coloca nos órgãos pessoas que são comprometidas com o oposto dos objetivos daqueles órgãos, exatamente para, então, minar, para desmontar, né, para destruir essas políticas que existem para promoção e proteção de direitos. Ao mesmo tempo em que fixa a nossa atenção em poucos pontos polêmicos que dizem respeito a noções, concepções atrasadas, né, anticientíficas, né, fundamentalistas do que sejam valores morais, do que sejam concepções de vida, e são particularistas, são defendidas por grupos pequenos de pessoas. Então ele fixa a nossa atenção sobre esses pontos, que são pontos polêmicos, e enquanto eles vão fazendo uma antipolítica de direitos ao longo do tempo. Isso acontece no Brasil, infelizmente, e isso acontece em outros países. Nós temos que trabalhar contra isso, né?
Eu gostaria de agradecer muitíssimo as participações de Andrei Kerner, atual vice-coordenador do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos do Instituto de Estudos Avançados da USP, e Nery de Barros, diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp.